O quadro Viva Saudável, que sempre é apresentado às sextas-feiras, claro, ele se mantém, mas hoje com um olhar festivo, recebendo a presença dela, a médica nutróloga, oncologista, a doutora Daniela Capps, que já está conosco aqui no estúdio, e é bom demais te receber. Dani, parabéns para você também, né? Um pedacinho desse aniversário também é teu?
Não, eu fico bem feliz de fazer parte dessa história, poder contribuir com esse trabalho tão bonito, essa missão que a tua rádio leva nesses anos todos. Tem trazido informação, né? Divertimento, atualizando a nossa comunidade. Isso aí é parabéns e feliz de poder estar aqui mesmo.
Dani, olha só, eu preciso te dizer isso nesse dia de aniversário, nesse dia festivo, porque é importante que a comunidade saiba também. Tem alguns profissionais que emprestam seu saber, sua expertise, seu tempo e vêm até a emissora, né, de forma mais regular, uma vez por semana, por vezes uma vez a cada 15 dias, de forma mais regular mesmo. Esses são os amigos da programação e a gente fica feliz demais porque a gente sabe, todo mundo sabe, quem está escutando aí o rádio hoje sabe, vai entender o que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente vai num profissional de saúde, num médico, e demora uma hora, duas, três para ser atendido. A gente entende, ninguém, não é uma reclamação. Mas a gente sabe que a agenda desses profissionais é uma agenda normalmente muito cheia. Há uma dificuldade, Dani, de que alguns desses profissionais se coloquem à disposição de falar com a comunidade, né? Então, quando esses profissionais, além de serem bons profissionais, médicos competentes, como é o teu caso, ainda são pessoas que se colocam à disposição da comunidade, a gente vê um futuro, né, de saúde, de bem-estar tão melhor, e vocês fazem essa diferença. Muito obrigada, viu?
Obrigada, Beverly. A gente é que fica feliz, né? Mais uma vez de estar aqui com essas tuas palavras lindas, né?
E verdadeiras.
Muito obrigada.
E verdadeiras, né, gente? Quem concorda pode mandar um WhatsApp pra gente. Daniela Capps, hoje é um dia festivo, mas a gente não vai desatender, né, os ouvintes. A Amanda, semana passada, tinha feito uma pergunta, a gente já tinha prometido pra ela. Amanda, se tu estiver junto com a gente, manda um WhatsApp, tô curtindo, tô assistindo, porque a gente vai falar sobre os usos adequados. A gente já sabe que tem que usar alguns produtos se a gente quiser melhorar nossa saúde, preservá-la, né, Daniela? E evitar outros, pronto. Porém, muitas vezes a gente tem o produto em casa e não sabe como usar. Então, tem a manteiga ghee, que era a pergunta da Amanda, tem o uso correto do azeite de oliva, que ela perguntou, e ainda você colocou, não, vamos falar também da banha e do óleo de coco, né, que eram as dúvidas que a ouvinte tinha. Então, como é que a gente usa esses produtos, uns mais em algumas situações, outros menos em outras? Deveremos ter todos em casa, escolhemos, elegemos um para que seja o produto que a gente usa na nossa casa. Como que a gente olha para isso, hein, Daniela?
Beverly, eu diria assim, que aquele conceito antigo que se tinha de que a gente deveria ingerir gorduras poliinsaturadas, né? Que seriam os famosos óleos de soja, de canola, de arroz, de girassol, de algodão. A gente, nos últimos, vamos dizer assim, de 3 a 5 anos para trás, e antes disso, nos últimos 30, 40, 50, 60 anos, a gente foi bombardeado, a humanidade, o mundo ocidental, com uma ideia de que esse tipo de gordura era benéfico. E que a gordura natural dos alimentos, e especialmente a gordura de origem animal, que o protótipo seria a banha, né, seriam gorduras prejudiciais à saúde. Então, isso ainda é um assunto bastante delicado na medicina, na área da saúde, da alimentação, da nutrição, mas são conceitos que estão caindo por terra. Então, essa ideia de se resgatar as gorduras naturais, então, a banha, o óleo de coco, como tu falou, a manteiga, que aí a gente tem que fazer uma diferenciação entre uma manteiga normal e a manteiga clarificada, que é a famosa manteiga ghee, e até alguns outros óleos, por exemplo, o azeite de oliva, o óleo de abacate. Então, essas gorduras que são provenientes de alimentos que por si já são gordos, né, ricos em lipídios, elas são muito mais adequadas para a gente usar no nosso dia a dia do que aquele óleo vegetal que está lá na prateleira do supermercado. Aquele ali, eu diria assim, primeira coisa, abandonar o consumo desses outros alimentos, tá? Com relação a todas essas alternativas, a gente sabe que o que determina que um óleo vai ser melhor ou não é uma coisa que a gente chama de ponto de fumaça. Então, esse ponto de fumaça, por exemplo, para a manteiga ghee, ela fica até... Eu trouxe uma cola aqui hoje. Para a manteiga ghee, ela fica em torno de 250 graus, tá? Para o óleo de coco, 230. Para banha de porco, 250. Para o óleo de abacate, 270. Para os óleos vegetais, aqueles que eu falei que quem está nos escutando não deve consumir, o ponto de fumaça é muito mais baixo. Ele fica entre 150 e 175 graus. Então, o que, que é esse ponto de fumaça? Esse ponto de fumaça é o momento em que esse produto ele passa por um aquecimento e quando ele chega nessa temperatura, ele se oxida. E quando ele se oxida, ele deixa de ser um alimento adequado. Ele se torna um alimento prejudicial para o nosso corpo. Porque ele dá origem a um antinutriente chamado acroleína, que é uma substância altamente tóxica. Então, a gente vê assim, que do ponto de vista, isso aí não é física, né? Aplicada à saúde, tá? Então, é um princípio físico que foi nos passado uma ideia completamente errada. Então, quando a gente vai, por exemplo, refogar uma cebola, fritar uma cebola para fazer um molho, para fazer uma carne, e usa um óleo vegetal hidrogenado, o próprio refogar aquela cebola, a gente já alcança esses 150, 160, 170 graus. Então, de novo, esses aí a gente vai evitar. Quando que a gente vai usar banha, quando que a gente vai usar óleo de abacate, quando que a gente vai usar manteiga ghee, uma manteiga normal, óleo de coco. Não quer dizer que quem está nos ouvindo tem que sair daqui e hoje ir num ponto que venda todos esses produtos e comprar um todos. De cada um. Uhum. Mas o ideal seria que a gente fizesse uma rotação desses tipos de gordura. E quando a gente vai fazer, assim, receitas que vão ter um aquecimento maior, a gente usasse os que têm o ponto de fumaça maior, que seria a banha e o óleo de abacate.
Vou grelhar uma carne, por exemplo, um peixe, que a gente sabe que vai demorar um pouquinho mais. Então, seria a época.
Exatamente. Okay. Usar um pouquinho de banha, o suficiente, assim, para não grudar na panela, ou óleo de abacate. Então, a banha, a gente também tem que cuidar a procedência, né? Porque existem banhas que são cheia de conservantes, de aditivos químicos. Então, a gente poderia comprar banha no açougue, tá? E com certeza quem está nos escutando tem um parente, um primo do vizinho, do amigo, que tem uma propriedade no interior. Se conseguir comprar esse alimento dessa fonte, o mais menos processado possível, melhor, tá? Mas existem vários lugares em Caxias que comercializam produtos com procedência, com qualidade, com todo o cuidado que a gente tem que ter, né? Óleo de coco, tá? Também é uma ótima alternativa. Qual é a única questão que envolve o óleo de coco? É a questão do sabor. Então, dependendo do alimento que a gente vai fazer, se a gente vai fazer um bife ou um filezinho de frango, de peixe grelhadinho, o óleo de coco, na maior parte das vezes, ele tem o gosto do coco. Então, para algumas pessoas, tem essa incompatibilidade do sabor, né? Eu lembro que na minha casa, um dia, a minha ex-assistente, muito querida Raquel, um beijo para ti, nós ficamos sem banha na minha casa e ela foi fazer feijão e fez com óleo de coco, querida, tá? Não deu pra gente comer o feijão, porque era um gosto de feijão com coco, então era uma coisa que não combinava. Mas existem preparações de óleo de coco sem sabor. Eu, sinceramente, não indico, porque tudo que nós estamos sempre falando aqui, né, na minha trajetória junto contigo na rádio, Beverly, é de a gente consumir o mínimo possível de alimentos processados, de alimentos industrializados, de alimentos que foram modificados. Então, se a gente pega o óleo de coco, que é um alimento riquíssimo, mas a gente faz com que ele perca o sabor, tem adição de substâncias químicas, né? Então, eu diria assim que seria uma opção que eu não indicaria de rotina. Então, aonde que a gente vai usar o óleo de coco? A gente vai usar o óleo de coco quando vai fazer um omelete, quando vai fazer um ovo, que comer ovo frito não é mais uma coisa proibida, como a gente achava antigamente. Então, quando quer fazer um ovinho estralado na frigideira, óleo de coco e abre ali seus 2, 3 ovos, dependendo da necessidade de cada um, né?
Tá. Dani, deixa eu só incluir perguntas aqui que estão surgindo, o tempo já está chegando aqui o finalzinho. A Martinha Angelete do Madureira quer saber se dá para usar e quando o óleo de girassol.
O óleo de girassol, Martinha, é daqueles que eu te digo lá no início da nossa conversa que tu deveria evitar. Então, girassol, soja, arroz, canola, algodão, todos esses, eles passam por um processo de... Eles são processados e, além disso, eles já são hidrogenados para se manter a validade, para se manter, para se conservar esse alimento. E quando ele é hidrogenado, ele se oxida, tá? Então, isso é um antinutriente.
Substitui por um desses que já foi
Exatamente.
Falado aqui.
Exatamente. Quando que a gente vai usar, Beverly, azeite de oliva? Quando vai fazer uns vegetais, um refogado, uns legumes, quando vai fazer arroz, quando vai fazer o próprio feijão, a lentilha, então...
Temperar eu, salada,
temperar frio. Salada, né? Então, a gente pode ir usando cada um em alguma ocasião diferente.
Tá certo, fica aqui a explicação no geral. Quem gostou, multiplica entre os amigos, porque isso é informação que ajuda a gente a ter mais saúde. E a Maria Elisa escreve aqui, Dani, dizendo, nossa, tô muito feliz porque ela já usa banha e já usa coco também.
Ótimo.
O óleo de coco, então fica aqui a dica. E a Amandinha mandou, assim, 1.000 coraçõezinhos.
Tá bom. Obrigada pela sugestão de assunto, Amanda.
Daniela, muito obrigada pela tua presença aqui. Quem quiser saber mais informações, a doutora Daniela é muito ativa nas redes sociais, você pode buscar informações. Se eu não me engano, eu dei uma olhadinha nessa semana, escreveste sobre a dieta low carb, né? Os benefícios, malefícios, o que tem ali. Então, o pessoal pode
que
seguir,
foi
né?
O assunto da semana passada. E com esse assunto que a Amanda nos sugeriu, Beverly, eu vou fazer uma postagem na próxima semana. Então, quem se interessou, fica ligado.
Já fica a dica. Hashtag fica a dica.
Isso aí.
Pra seguir a doutora Daniela e receber essas informações de forma gratuita, né? É só você seguir no Instagram. Instagram, doutora Daniela Capes, é o DRA, né? De doutora Daniela Capes, isso no Instagram, no Facebook, no Twitter, é só dar uma olhadinha, ele segue, vai ter muitas informações,
com certeza,
né? Obrigada, doutora Daniela, viu?
Eu que agradeço.
Um abraço forte. A gente vai encerrando a live, muita gente curtindo, lembrando a todos, né? Mais uma vez, que a live, ela fica armazenada na biblioteca de vídeos do Facebook, então se você gostou é simples, é só você entrar na biblioteca de vídeos, multiplica, se você não consegue, pode me pedir que eu mando o link, não tem problema, e você pode mandar para as amigas, para aqueles grupos todos, né, que ficam muitas vezes com receitas disso, daquilo, daquele outro, não sabe como usar, fica aqui a dica de profissional, a médica nutróloga e oncologista, a doutora Daniela Capes, esse é o quadro Viva Saudável. São 9h56, a gente vai se encaminhando para um rápido intervalo, vem chegando Marlon Leonardelli, depois tem a frase do dia e a gente volta direto da casa dos ouvintes, com os parceiros, com gente interessante, bonita e sincera aqui no programa, vem com a gente, é um dia festivo.